FM Network.
Fala, torcedor do time mais amado, mais querido e nunca mais, não mais sofrido dos Estados Unidos, do Brasil, do mundo. Estamos falando do Dallas Cowboys. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Star Brasil, podcast de número 196. Estamos chegando ao podcast 200, meu Deus do céu. Já vão ter 200 podcasts que eu gravei e é muita coisa, mano. E aí, Vinícius, tudo bem com você?
Tudo bem, Plat, ouvintes, cara, 200 podcasts, hein? Eu nem lembro quanto que eu já gravei, mas são uma ínfima parte perto desse total de 200. Mas, cara, muito bom, mais uma vitória, né? Com o Cooper Rush jogando muito bem, algo que ninguém imaginava. E eu vou falar assim, até a bye week a gente perdeu um jogo contra a Tampa. A gente não perde mais nenhum.
Tomara, né? E, cara, o podcast começou em 2013. Eu nem apresentava o podcast, eu era só um participante e fiquei sendo só um participante por muito tempo. Acho que eu fui assumir, assim, o podcast em 2016, 17, por ali. E aí foi mais ou menos quando você entrou e desde então seguimos, né? Foi de 17 ou 18 que você entrou, né, Vinícius?
Cara, eu acho que foi 18 ou 19, alguma coisa assim.
4 anos, cara. Já é bastante tempo.
Bastante tempo, nem parece.
Antes de falar do jogo, né, eu queria apresentar pra vocês, né, que como vocês sabem, o Blue Star Brasil é um parceiro da FN Network. Vocês devem ter ouvido o começo da vinheta falando da FN Network. E a gente precisa também anunciar um parceiro da FN Network, que é a MW Lab Digital. Né? Eles automatizam todo o marketing digital da sua empresa e acredite, a MW cria uma máquina de vendas para você. A especialidade deles é te trazer clientes qualificados todos os dias. E olha, eles são parceiros certificados da RD Station, que é a maior ferramenta de automação de marketing da América Latina. Então se tem RD, tem resultado. Ou seja, sabe aquele passe do Cooper Rush que o Sid Lamb fez aquela recepção no cantinho da endzone? É com aquela qualidade que eles têm, cara.
Uma baita parceria.
Pois é, não tem como ser melhor essa duplinha aí. Além disso, na MW o cliente tem todo o suporte técnico no desenvolvimento ponta a ponta do seu projeto. Eles te ajudam na apresentação do seu site até o inbound marketing. E aí se você quiser ter mais acesso a informações sobre o conteúdo deles, que é muito bom, recomendo muito, tá aqui na descrição do podcast, como em todos os outros também. Só acessar aqui no podcast, vai ter na descrição, vão ter os dados do podcast, obviamente, mas os dados da MW Lab também. Então é um verdadeiro mar de oportunidades da MW Lab, que é parceiro Platinum da RD Station, a maior ferramenta disponível do mercado. Quer vender como gente grande? Vem pra MW Lab. E Vinícius, vamos falar sobre esse jogo. Dallas Cowboys 23, New York Giants 16. Giants que até então tava invicto na temporada, tava embalado, né? Fazia tempo que o Giants não tava tão embalado assim. É, acho que desde 2017, se não me engano, eles não começavam a temporada com recorde positivo. É, eles tiveram um grande problema e a gente falou, né, que o Giants ele entrava nesse jogo como favorito justamente por essa sequência de resultados e pelo Cowboys também vir com o time reserva. Ainda tá meio mais ou menos, né? Porque a gente teve um jogo bom contra o Bengals e um jogo ruim, muito ruim, contra o Tampa Bay Buccaneers. E aí a impressão que, indo pro terceiro jogo, qual impressão a gente ficava? Será que o Cowboys é um time bom que teve um resultado ruim, uma noite infeliz contra a Tampa? Ou o Cowboys é um time ruim que teve uma noite, um dia feliz contra a Cincinnati Bengals? A gente não sabia, né? Não tinha como saber. E o que a gente viu nesse jogo foi o Cowboys jogando mais ou menos da mesma forma que jogou contra o Cincinnati Bengals, né? E a gente viu o Cowboys não se expondo muito, mas potencializando as qualidades do elenco e a gente conseguiu uma vitória pra mim que foi bastante significativa, né? Apesar do Giants ser freguês de carteirinha do Cowboys na história e nos últimos anos, né? Esse jogo não teve nada de fácil. A gente tem que mencionar primeiro o nosso camisa 10, né, Vinícius? Literalmente o camisa 10, que é o nosso Cooper Rush, porque ele jogou muito bem, não parecia um quarterback reserva. E pra você, o que você acha que fez o Cooper Rush jogar tão bem? É mérito dele próprio? Óbvio que é, mas teve mais algumas coisas que ajudaram ele a ter esse desempenho bom.
O melhor CR do planeta, qualquer esporte, hein? Qualquer esporte. Mas, cara, acho que o que ajuda o Cooper Rush é, ele já passou muito tempo em Dallas, além de que, tirando o Lamb, os nossos recebedores são todos reservas, e o Tyrande agora sim, o Dalton Schultz, então, querendo ou não, você acaba tendo uma maior química com os recebedores reservas também. E eu acho que o playbook tá sendo desenhado para o estilo de jogo do Cooper Rush, que não é exagerar, é fazer o feijão com arroz, fazer o básico, e que tá mostrando que se ele fazer o básico, vai dar certo. A gente vai ser um time capaz. Claro, ainda precisa de algumas coisas ajudar. O Lamb precisa parar de fazer drop, os jogadores do ataque precisam parar de fazer tantas faltas, porque, assim, será que a nossa defesa vai segurar tantas vezes o ataque adversário como fez nesses últimos dois jogos? Porque a gente não pode deixar o Cooper Rush a 14 pontos atrás, tendo que ficar lançando passe, 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 que aí a gente vai perder. Acho que o Dallas tá conseguindo deixar o jogo do jeito pro Cooper Rush ganhar. É isso. Ajudando, lógico, tem a parte dele, que tá jogando muito, muito, muito bem. Não tem como falar o contrário. Mas eu acho que isso ajuda muito. Dallas tá deixando ele na posição muito confortável de não precisar correr atrás de resultado e não precisar forçar muito passe ou passe longo, coisas do tipo. Assim, ele consegue administrar muito bem o jogo e é um QB que, cara, vai ter algum bobo ano que vem que vai pagar muitos milhões pra ele.
Olha, eu tava até comentando em outro grupo, né, um grupo de amigos, que você vê o Cooper Rush jogar, não parece que é um quarterback reserva. Eu não tô falando que ele é um franchise quarterback, um baita, o melhor quarterback que já pisou no mundo, não. Tratando ele como ele é um quarterback reserva. Agora, você vê ele jogando, o que um quarterback reserva costuma fazer? Ele costuma tomar muitas decisões erradas, aqueles passes meio esquisitos. Principalmente, o quarterback reserva sofre muito sack por segurar muito a bola, não fazer as leituras das rotas rápido o suficiente, aí acaba prendendo muita bola, acaba sofrendo sack que não deveria. E, Vinícius, o Cooper Rush não tem nenhum sack sofrido desde que assumiu nesses jogos aqui sem o deck, né? E aí você vê como é que ele tá segurando bem a bola, né? Ele tá protegendo bem a bola, ele tá conseguindo fazer as jogadas, ele tá... Você vê que os passes dele estão lá, né? É, você vê um passe muito forte aqui, um passe meio alto ali, mas, em geral, ele tá sendo um cara muito confiável. E eu diria que, pelo nível que ele tá jogando, é nível pra ser um dos melhores reservas da NFL, se não for o melhor, em questão de atuação hoje, de momento. E digo mais, se ele conseguisse manter esse nível por 17 jogos, eu acho que alguns times ele brigaria pela titularidade, tá? Não necessariamente no Cowboys, mas você duvida, Vinícius? Se ele jogasse desse nível assim, você acha que ele não seria titular em algum time aí que tá precisando de quarterback, não?
Fácil, muito. Vixe, se ele manter esse nível, segue titularidade em qualquer lugar aí, tranquilamente. Qualquer lugar não, mas em alguns times sim. Imagina assim, você trocar essas 3, 4 interceptações por jogo do James Winston no Cooper Rush que joga tranquilinho.
Pois é, né? Ou, por exemplo, um Mariota da vida. É, você acha que o 49ers está satisfeito com o Jimmy Garoppolo? Você acha que o Cooper Rush jogando do jeito que tá não poderia ter um desempenho melhor que o Garoppolo, por exemplo? Esse tipo de questão que dá para levantar. Mas isso é muito hipoteticamente falando, né? Mas muito bom ver o Cooper Rush jogar bem assim. Ele tá adaptado ao esquema, né? Lembrando que ele foi draftado em 2017 pelo Cowboys. Ele passou basicamente a carreira toda dele aqui. E ele ficou uma temporada ali no Giants, se não me engano, foi em 2020. Acho que foi em 2020, que foi quando o Mike McCarthy assumiu. E ele acabou saindo. O nosso reserva foi o Garrett Gilbert, que também não jogou mal quando foi aqui, pô, sendo sincero. E aí, é porque o Jason Garrett foi pro Giants, né? E acabou levando o Cooper Rush junto. Mas aí o Rush foi dispensado de lá. Talvez ele se arrependa, né, Vinícius? Talvez tivesse uma situação de QB melhor, né?
Acho que seria melhor que Daniel Jones, hein?
Mas sendo sincero, o Daniel Jones não jogou mal contra a gente não, cara. Fiquei até surpreso, eu esperava bizarrices dele e aquelas corridinhas que ele fez, cara, puta que pariu.
A gente acho que vai até comentar mais sobre isso, mas sim, ele jogou direitinho, sim.
E aí você vê, cara, o Cooper Rush, ele tá confiante, o que é muito bom, né? Eleva o moral dele, consegue arriscar um pouco mais. Você tem uma linha ofensiva jogando muito bem também, né? Uma linha ofensiva que melhorou. E aí você vê a situação atual do Cowboys, você vê um Cooper Rush jogando bem e tudo levando a campanhas positivas, né? Campanhas que o Cowboys consegue conquistar muitas jardas, né? Porque a gente vê os running backs correndo bem e aí você tira o peso das costas do quarterback. Mas quando a responsabilidade chega no Cooper Rush, ele também tá correspondendo. Porque... E aquela quarta descida, Vinícius, que teve... Foi no último quarto, né? Que também a gente tem que dar mérito pro Mike McCarthy e pro Kellen Moore, porque quantos técnicos arriscariam uma quarta descida ali com um jogo em uma posse de bola só, basicamente, não é? Apertado, com um quarterback reserva fora de casa.
E o passe do Rush foi milimétrico, foi na medida, né? Foi certinho aonde tinha que ser.
Sim, sim, e o CeeDee Lamb também, mérito pra recepção dele, porque bateu na barriga dele, ele segurou a bola naquele exato instante. Se ele lembrasse um milésimo de segundo ali, demorasse um pouquinho mais, se a bola pipocasse ali, ele não tinha, a bola não tinha passado da marca do first down e a gente teria sofrido um turnover ali. Mas aí você vê, cara, a comissão técnica tem confiança suficiente no Cooper Rush a ponto de arriscar uma quarta descida ali com ele. E ele correspondeu, e ele tá correspondendo. Faz campanhas de 80 jardas, de 70 jardas com o Cooper Rush. A gente não precisa de um campo curto. Quantas vezes a gente já sofreu, Vinícius, com um quarterback reserva? Se você pega antes de 2021, né, que o Cooper Rush entrou e ganhou ali, mas antes do Cooper Rush ser aquele quarterback reserva, quantos jogos a gente jogou com QB reserva nos últimos anos aí e quantos a gente ganhou. Porque a gente teve Garrett Gilbert perdendo o jogo como reserva, a gente teve Matt Cassel, Brandon Whedon, o próprio Kellen Moore jogando como reserva, Tom Kitna, né? Todos esses. E era aquele pânico, né? Porque o Cowboys não conseguia ganhar de jeito nenhum quarterback reserva. Não era minimamente competitivo, né? Era saco de pancadas.
É bem isso, né, Prati? A gente teve muitos QBs reserva que a gente já pensava assim, cara, é um jogo perdido. E não era pelo menos uma mínima chance de ganhar. Não, era totalmente perdido quando a gente jogava com esses caras que você citou aí.
Pois é, até o Andy Dalton, né, que foi um bom quarterback reserva, que comentar isso também. Mas era aquilo, no jogo contra os times mais fracos, era um jogo equilibrado e a gente conseguia vencer. Mas se o time era um pouquinho, minimamente mais qualificado, a gente perdia o jogo sem chances de reação, né? Não tinha como. E o Cooper Rush, ele ganhou do Cincinnati Bengals, que é um bom time, apesar de estar 1-2 na temporada, e ganhou do Giants, que estava invicto e fora de casa. Que, mas é o Giants, time em reformulação, blá blá blá. Mas, cara, se você analisar um momento ali, não é todo quarterback reserva que conseguiria. E o Cooper Rush ainda tem no histórico, no currículo dele, aquela vitória contra o Vikings ano passado também, que foi mágica. E naquele jogo ele mostrou que era um quarterback reserva, porque ele errava passe bobo, parecia que ele estava meio nervoso. Nesses dois jogos ele pareceu muito confiante, muito tranquilo, até com uma boa química com os wide receivers, né? Você vê ele achando Noah Brown a todo momento, Sid Lamb achando a todo momento, apesar do Sid Lamb ter aquele drop horrível. Só que eu não vou cornetar o Sid Lamb porque ele teve aquele touchdown que compensou, né, Vinícius? E teve uma outra jogada antes do touchdown ali.
E mais a jogada da quarta descida também, que a gente tava falando agora. É assim, tudo que o Lamb fez antes dessa parte foi compensado pelo TD e pela recepção que salvou a drive.
E eu vi o pessoal comentando também no Twitter, os jornalistas que foram ao jogo cobrir, eles falaram que na sideline, depois do drop do Sid Lamb, todo mundo meio que foi consolar ele, ele tava meio que arrasado, sabe? Ele não tava se perdoando por aquele drop. Ele sabe que foi um drop que custou caro, né? Porque ali era touchdown. Só tinha um marcador pela frente e mesmo se ele não passasse pelo marcador, era uma primeira pro gol. Então a chance de ir anotar um touchdown, e o jogo tava apertadíssimo ali, tava 6-3, se eu não me engano. E ele tinha noção do erro dele, né? Mas a gente tá falando aqui do ataque, das qualidades do ataque, né? E eu falei justamente de running backs correndo bem. E a gente viu nesse jogo, mais do que os running backs correndo bem, a gente viu um equilíbrio de carregado entre os dois running backs, né? O Ezekiel Elliott e o Tony Pollard. O Tony Pollard, ele correu 13 vezes com a bola e o Ezekiel Elliott correu 15 vezes. Ou seja, a gente está próximo ao meio a meio ali de carregadas, né? Para quem no passado era basicamente 99% Zeke, o Zeke só não corria com a bola quando ele precisava descansar, ele fazia uma corrida de 30 jardas, precisava recuperar o fôlego e, entra o reserva aí, se vira, corre uma, duas vezes aí, depois o Zeke volta. E agora está vendo quase um comitê de running backs, né?
Corrida de 30 jardas foi o quê? 2016?
Por isso. Mas o Zeke tem uma corrida de 27 no último jogo.
Eita, sim. É que não podia deixar de passar a corneta, cara.
Ah, claro que não. Mas você vê, o Zeke, ele teve uma média de 4.9 jardas por carregada. É uma marca média boa. E o Tony Pollard tem uma média de 8 jardas por carregada, que aí é fora do comum, né? É, se ele manter essa média pra carreira toda, ele termina melhor que o Emmitt Smith.
Sendo reserva ainda.
Mas, Vinícius, você acha que esse comitê de running backs, né, essa divisão, veio pra ficar? Ou você acha que foi mais pelo aspecto da partida em si?
Não, eu acho que veio sim pra ficar. Não é só agora, né, que Dallas tá fazendo isso. Nos outros jogos fez, ano passado também tava fazendo, mas ainda assim tinha uma diferença maior, bem maior do que tá sendo agora. Tá muito perto de 50-50. Eu imagino que o Zeke já entendeu qual é o papel dele, né, de ser aquele cara que ele chama meio que de truck RB, né, que é o mais pesado, que vai tentar sair levando jogadores, né, tipo, na hora do tackle, né, quebrando tackles e levando jogadores arrastados, digamos assim. E o Pollard é o cara muito mais atlético, que vai conseguir fazer um end-around, conseguiria pular por cima de um defensor e coisas do tipo. Cada um com estilos diferentes e que ambos se completam. E eu imagino que isso vai ficar. O único problema é o valor que a gente paga no Zeke, né, Plat? Acho que esse é o único, assim, empecilho do time do Cowboys, é o valor que a gente paga pro Zeke hoje. Não tem o que fazer no momento, acho que não tem o que fazer ainda no que vem, ou até tem, né, segurar, aguentar o dead cap, mas eu acho que isso vai ficar. Se a comissão técnica se manter 2023, também a gente vai ver um comitê de running backs entre com o primeiro e o segundo e um terceiro, quem sabe, a depender de como vai ser os running backs do ano que vem. Ao mínimo, Zeke Pollard, eu acho que vai sim manter esse comitê para esse ano e que vai dar muito bem. vai cada um conseguir muitas jardas, tá? A gente tá vendo isso, tá conseguindo muitas jardas e flui, ajuda a fluir muito mais o nosso ataque.
Pois é, né? Eu acho que eles se complementam muito bem. O Zeke e o Pollard. O Pollard tem uma característica diferente do Zeke. O Pollard, eu acho que não tem tanta força pra conseguir fazer aquelas corridas que o Zeke faz, principalmente na goal line. O Zeke consegue, né? O touchdown do Zeke, eu acho que foi um touchdown muito bonito. Não é tão plástico aquele, tipo, o cara dá pirueta e consegue a recepção maravilhosa, igual o Sid Lamb consegue. Mas foi um que ele basicamente quebrou 2-3 tackles ali e conseguiu ganhar na força aquele touchdown dele. A gente, o Zeke é tão criticado e justamente, né? Não tô querendo pagar de, como a gente tá sendo injusto com o Zeke, claro que não. Só que a gente tem que dar mérito pro Zeke quando ele merece também. Eu acho que a gente tá vendo um Zeke diferente, né? Eu acho que é aquele Zeke pesado, bem preguiçoso, até que a gente viu na última temporada, por exemplo. Eu não vejo mais esse Zeke agora, né? Dá pra ver que ele tá com vontade, ele tá conseguindo essas corridas um pouco mais explosivas, que fazia tempo que a gente não via isso dele. E é um cara que contribui bastante para esse time, bastante, juntamente com o Pollard, né? Eu acho que o Pollard não é o tipo de running back que vai aguentar 30 carregadas num jogo, 20, mais de 20 carregadas, e o Zeke também não é mais esse running back, então acho que faz um equilíbrio perfeito, né? Você tava falando até no futuro, eu acho que o problema, deixa esse problema pro Dallas Cowboys no futuro, né? Mas para essa temporada, eu vejo como muito saudável essa distribuição de snaps entre os dois. É ruim pra quem tem um dos dois no fantasy, né? Porque você vai estar perdendo em algum momento. Vai ter uma semana que um vai ter mais carregada, vai ter semana que um vai ter touchdown, o outro não. Mas pro Dallas Cowboys, pra mim, é mais do que benéfico, porque você sempre tem um running back um pouco mais descansado em campo, você confunde um pouco a defesa adversária, você não sabe exatamente como o Cowboys vai querer correr, porque o Cowboys consegue variar bastante entre eles, e tem sempre uma corrida explosiva a caminho, né? Porque o Pollard, ele, se você dá um palmo, assim, de espaço pra ele a mais, ele consegue tirar umas 30 jardas ali, e a gente viu até nesse jogo, né? Que ele botou, acho que teve um defensor do Giants que tava correndo, tava na frente dele, correndo pra trás, que o Pollard deu umas 3 gingadas ali, o cara, se fosse só ele na frente do Pollard, ele tava procurando o Pollard até hoje. A sorte que tinha mais dois do outro lado conseguindo fazer o teco nele, porque o que o Pollard fez de gingou ali, deixou o cara tonto. Eu acho que o cara com certeza quebrou a coluna naquela jogada do Pollard, pega.
E é isso que a gente quer ver do Pollard, né, cara? É exatamente isso. Essa é a melhor qualidade dele.
Sim, o Pollard é muito bom em campo aberto, né? Open field, assim, enfrentando dois marcadores ali. Ele é um cara que consegue muitas jardas dessa forma, né? Se deixar espaço pra ele, é um cara que consegue muito. Agora falando da defesa, né, Vinícius? Porque o ataque teve seus méritos, claro, anotou 23 pontos, acho que...
Ô, Plat, a gente não vai nem falar do caminhãozinho descendo a ladeira do Tyler Smith...
É justo. Acho que faltou mencionar a linha ofensiva. A gente fala da defesa, é bom falar, porque Tyler Smith jogou mais uma vez muito bem. A gente já elogiou ele no último podcast, né? Um que ninguém comentou sobre ele, que acho que quando ninguém comenta, é sinal de que ele tá bem, que é o Terrence Steele, né? Quando a gente comenta dele, é justamente pra criticar, Terrence Steele fez falta, que não sei o quê, blá blá blá. E, cara, dois jogos seguidos sem falta. Parece que o jogo da semana 1 contra o Tampa Bay foi meio que fora da curva dele, porque nos outros dois jogos não teve nenhuma falta, né, nenhuma saída falsa. Ou ele corrigiu de lá pra cá, ou aquele jogo foi justamente uma exceção da regra, pelo que o Cowboys via, porque o Cowboys na pré-temporada, na off-season, ele identificou que o Terrence Steele tava jogando melhor que o Lyle Collins e se sentiu confortável pra dispensar o Lyle Collins. E olhando pra esse Terrence Steele que tá jogando da forma como jogou nessas duas vitórias, é uma decisão acertada. A gente criticou muito na decisão da semana 1, porque a gente viu o Terrence Steele jogando muito, muito mal. Não é necessariamente me contradizendo, mas é com base nas informações que a gente tinha, né? Porque a gente não vê todos os treinos e a gente não tá lá todos os dias pra ter noção do que o Cowboys vê pra tomar as decisões que tá tomando, né?
A gente tem que até citar o Jason Peters, né, Plat? Ele só ficou 14 snaps em campo.
Eu ia mencionar ele agora, mas você adiantou, é exatamente isso. O primeiro snap que ele entrou foi aquela corrida, foi uma corrida, não sei se foi uma corrida mais longa do Pollard, mas foi uma baita de uma corrida, né?
É, ele conseguiu abrir um caminho muito bom, né? Quando teve essas corridas, eu não sei se foi todas, eu também não vou lembrar disso, mas eu acho que quando ele tava nesses 14 snaps, acho que todas as corridas foram pra esse lado, pro lado dele e do Tyler Smith, e foram muito boas. Eu comentei isso no grupo dos assinantes, só ficou 14 snaps. Por quê? Será que é por conta do físico dele? E será que, passando essas semanas, vai ter Peters, vai ter McGovern e vai ter Farniok? Quem que vira o titular? Cara, Pode ser uma amostragem muito pequena de só 14 snaps, mas eu já começaria a pensar muito assim com o Peters como left guard, por que não?
Eu acho que o caminho dele é esse, como left guard, porque o Tyler Smith tá jogando muito bem, e aí você colocar o Peters nesse lugar e trazer o Tyler Smith de volta como guard, né, você vai meio que atrasando o desenvolvimento dele, eu não gostaria disso. E isso que me deixa uma dúvida, inclusive, é o que a gente vai fazer quando o Tyler Smith voltar? Você vai colocar o Tyler Smith no banco? Você vai voltar o Tyler Smith pra guard? É uma decisão difícil, né?
Muito. E aquela coisa, o Tyron vai aceitar, né? Porque a gente sabe, assim, tem jogador que não aceita, né? Tem jogador que é mais estrelinha. Lógico, eu nunca vi isso acontecendo por parte do Tyron, mas...
Sendo sincero, ele também nunca foi ameaçado, né? A titularidade dele nunca foi ameaçada. O reserva era sempre aquela catraca de metrô que todo mundo passa.
É, a gente nunca teve um bom reserva antes do Tyler, realmente. E quem lembra do Chaz Green, né mesmo? Mas, cara, é um problema, assim, muito bom de se ter, cara. É um problema muito bom.
É maravilhoso, é a dor de cabeça boa.
Pô, você vai estar com duas posições, cinco jogadores para duas posições, praticamente. E agora vocês que se briguem.
Eu tava olhando aqui as faltas, né? Os jogadores cometeram falta no Cowboys nesse último jogo. O Tyler Smith teve duas faltas, uma de false start e uma de segurada. Foram faltas ruins, uma segurada foi recusada. Mas foram faltas que prejudicaram o Cowboys? Óbvio, toda falta prejudica. Mas eu acho que ele jogou tão bem que compensou essas faltas que ele teve. Contrário, por exemplo, do Hendershot, que foi um cara que até teve seus lances ali, seus momentos, mas acho que no geral ele foi abaixo, né? Principalmente porque teve essas faltas também e não teve um desempenho tão bom dentro de campo para compensar essas faltas. Fineok teve uma falta no primeiro quarto e eu acho que foi o que levou o Cowboys, ok, vamos testar o Jason Peters. Na campanha seguinte, depois dessa falta, foi quando o Jason Peters entrou. E aí a gente viu como é que ele teve. Eu acho que ele ainda tá se adaptando à posição de left guard, por isso que ele teve poucos snaps. O Cowboys mesmo anunciou, informou aos jornalistas que o Jason Peters não ia jogar todos os snaps. E eu acho que até porque ele tá se adaptando, né? Ele sempre jogou de tackle e agora jogou de guard. Eu acho que é um processo. A gente sabe a qualidade do Jason Peters. A carreira dele fala por si só. E aí eu acho que é questão de tempo até ele tomar esse lugar do Farniok. Ele se provou ser um jogador útil pro elenco. Eu acho que a gente não pode excluir o Farniok e deixar ele como o pior jogador do mundo. Mas não tem como ele tirar a vaga do Jason Peters hoje.
É isso, né? Tipo, você tá colocando um jogador de sexta rodada contra um cara que, sei lá, se brincar vai ser Hall da Fama.
Se não for Hall da Fama, ele vai pro Hall da Fama do Eagles, possivelmente. É, o cara que fez história, uma carreira vitoriosa, né? Dói até dizer isso, né? Carreira vitoriosa no rival. Mas o cara com uma carreira que ele tem, cara, como eu falei, ele pode ser o Brian Waters dessa linha ofensiva do Cowboys. Pode ser o ponto de virada de chave ali, de uma linha ofensiva que tava em decadência e agora entrando nos eixos finalmente.
Concordo totalmente. E assim, ótimo pro Farniok aprender, melhorar suas habilidades, tendo um cara tão veterano como o Peters do lado, assim, pra você tá acompanhando todos os dias. Assim, ainda tem o Farniok e o Zach Martin do outro lado, então é pro Farniok, é a hora dele aprender o máximo possível. Se ele continuar se mantendo, por que não deixar ele como titular no futuro próximo? É o cara só se manter, se ele tiver uma cabeça decente, entender, aprender, ter essa vontade de aprender, sabe? Quando o jogador tem aquela vontade de tá aprendendo de todo jeito, o cara consegue, vai render, os frutos vão render no futuro.
Ele pode ser mais ou menos tipo o Ronald Leary, né? Que o Leary, ele ficou um tempo na reserva, tempo ali meio que longe de ser titular, e aí aos poucos ele foi melhorando, e o Leary foi undrafted, né? Se você lembra bem. E aí nos últimos anos de Dallas, nos últimos acho que 2 anos de Dallas, ele foi titular inquestionável, deixou o Lyle Collins no banco, né? O Lyle, quando chegou, ele chegou com uma pompa, né, enorme, e o Leary não cedeu a vaga pra ele, né? O Leary se manteve firme ali até sair do Cowboys e saiu, ganhou uma baita bolada do Denver Broncos, justamente. E por que não o Farniok pode ser um caso parecido, né? Joga na mesma posição, o Leary não foi escolhido no draft, mas o Farniok quase não foi escolhido também. Eu acho que, por que não, né? Mas falando da defesa, né, a gente viu uma defesa que, cara, poucas vezes eu vi um quarterback adversário sofrer tanta pressão. E aí você pega os números do jogo e beleza, cara, Daniel Jones sofreu acho que mais de 20 pressões no jogo. E aí você vê, cara, quem era o cara com mais sacks no Cowboys? Micah Parsons. Quantos sacks o Micah Parsons teve nesse jogo? 5, né? Se você não viu o jogo, você pensa, mas o que a gente viu, Micah Parsons teve um tackle no jogo e 2 QB hits, não teve nenhum sack. A questão é, tipo, e daí, né? Tipo, a gente viu que o Cowboys não tem uma Parsons dependência, né, Vince? Porque apesar do Parsons não ter tido um impacto tão grande assim, por si só, em sexo. A defesa do Cowboys conseguiu engolir a linha ofensiva do Giants da mesma forma, né?
E ainda bem, né, Prat? Porque, vamos falar a verdade, perto de começar a temporada, a gente tava aqui falando, até acho que foi um dia que a gente tava, você principalmente, tava muito grilado com o Dallas Cowboys. Lawrence, que ganhou muito dinheiro, mas até hoje não é considerado, sei lá, um top 10 defensive ends da liga. Concorda comigo? Braço forte, mão amiga, Dorance Armstrong, que também é um cara que todos os anos dele praticamente não foi titular, sempre foi um jogador de rotação. Dante Fowler veio sendo um cara que foi bust de primeira rodada no Falcons, no Jaguars também, coisa do tipo. Veio porque estava no Falcons com o Dan Quinn. Até esqueci quem são os outros jogadores. Sam Williams, um calouro. E esse ainda não tá mostrando muita coisa, mas beleza, calouro ainda. E Chelsea Colston, que também, acho que é o segundo ano dele, se não estou enganado, nada. Então assim, quando começou nossa temporada, a nossa linha defensiva, cara, nossos defensive ends, principalmente no caso, né, nem tô contando os defensive tackles, mas os defensive ends eram de doer os olhos. A gente fala assim, cara, como que a gente vai conseguir ter uma boa pressão se a gente tá jogando com esses caras? Desde o primeiro jogo, né, contando desde Tampa, não só os jogos que a gente ganhou, mas o jogo que a gente perdeu também, eles conseguiram pressionar muito bem, né, eu acho que você falou, não sei se você falou, esse aqui a gente conversou antes, tem 8 sacks em 3 jogos, a diversidade de formas que Quinn tá colocando esses defensive ends, muitas vezes Parsons e DeMarcus Lawrence dos dois lados, ambos do mesmo lado, pra assustar quem tá...
Saiu um número durante o jogo do Cowboys, né, que o Parsons foi alinhado em 8 posições diferentes durante o jogo. Isso, sei lá, no terceiro ou quarto. Acho que isso reflete até os números dele, né? Porque, cara, como é que ele vai ter 2 sacks se ele não tá alinhado o tempo todo como pass rusher, né? O Cowboys identificou que o Saquon Barkley podia ser um problema e que a linha defensiva, o resto da linha defensiva, conseguia dar conta do pass rush, por isso alinhou o Micah Parsons em outros lugares. E acho que exatamente isso é a grande qualidade do Parsons, né? De ser esse coringa pro pré-defesa.
No passado ele teve snap jogando de corner, jogando de níquel. Acho que até safety, se não me engano, ele teve snap posicionado como safety. Isso mostra que a qualidade e como ele consegue se posicionar em qualquer lugar da defesa. E outra, eu acho que o momento que Daniel Jones começou a correr demais, diversas vezes a gente viu o Parsons virando o middle linebacker, né? O MLB, o linebacker do meio ali, falando em português mais claro. Porque tinha que tentar conter essas jogadas que o Daniel Jones saía correndo. E conseguiu quase 100 jardas corridas o Daniel Jones teve contra a gente. Então, acho que isso acaba tirando o sec. Porém, além disso, diversas jogadas que, assim, não foi sec por segundos, milésimos de segundos, porque o Daniel Jones soltava a bola quando ele já estava praticamente tomando a pancada. Se ele demorasse mais um pouquinho, era sec do Parsons e de outros jogadores. Então, assim, não tem o que se preocupar com o Parsons. Acho que nem com a nossa linha defensiva a gente está conseguindo segurar e pressionar muito bem a linha ofensiva adversária. Cara, a gente jogou contra Andrew Thomas e Evan Neal, são dois caras de primeira rodada no Giants. A linha ofensiva dos caras pode não ser tão boa, mas são dois caras de primeira rodada. O Evan Neal penou contra o DeMarcus Lawrence. O Andrew Thomas teve vezes que o Andrew Thomas estava no chão, teve que segurar o jogador de Dallas, fazer um holding, porque o cara já estava no chão e o Daniel Jones ia comer grama, por exemplo. Acho que eu não me preocupo de jeito nenhum, né? É zero problema o Micah Parsons passar um jogo sem ter sec, além de que ele foi pro flu game, né? Ele tava gripadinho, ficou sem camisa no frio e acho que não jogou 100% do que ele conseguiria jogar de forma normal.
Pois é, e olha, se o DeMarcus Lawrence não sai machucado desse jogo, acho que ele conseguia mais uns 2 sacks assim pra cima do Evan Neal. O Neal, que só tinha cedido uma pressão nos 2 primeiros jogos, e contra o DeMarcus Lawrence ele cedeu 3 sacks. Você vê como o nosso pass rush tá efetivo, né? Tá forte.
E a gente tem 3 jogadores no top 10, né? De sacks na temporada, 3 jogadores nossos tá no top 10.
E cara, a gente não tá enfrentando linhas ofensivas péssimas assim. Porque a linha ofensiva do Giants tava tipo razoável, tá? Não era péssimo, mas era razoável. Mas a linha ofensiva do Bengals era a promessa de ser uma linha ofensiva boa e a gente amassou ela, passou por cima. A linha ofensiva do Tampa Bay Buccaneers também, uma linha defensiva que apesar, tava meio remendada, né? Mas tem bons jogadores ali e a gente conseguiu passar por cima também. Então o front seven tá se mostrando muito efetivo e muito perigoso pros adversários. E isso, cara, facilita muito a vida do resto da defesa, né? Porque uma coisa é o cornerback conseguir fazer a cobertura por 7 segundos, se o quarterback tem tempo ali, calma pra olhar. Outra coisa é o cornerback fazer uma cobertura por 2 segundos, 3 no máximo. É muito mais fácil o cornerback conseguir fazer essa cobertura por menos tempo. Por quê? Porque ele precisa de menos tempo ali. Se o cornerback tomar um pouquinho mais de tempo, ele é amassado e vai... Então, a gente vê como esse front seven tá impactando, né? E como o Dan Quinn tá chamando bem as jogadas, blitz na hora certa, fazendo alguns alguns desgastes ali, né, confundindo. Tanto que o próprio Saquon Barkley, que a gente falou que era o grande problema, assim, do Giants na temporada, né, no podcast passado. Nesse jogo ele teve um bom desempenho, beleza, mas muito se dá por causa daquela corrida de touchdown dele, né, de 36 jardas. Tipo, porque se a gente tira essa corrida, foram basicamente 13 corridas para 40 jardas, né, um número relativamente baixo.
O Saquon é igual o Derrick Henry. São jogadores que conseguem uma jogada ou duas jogadas muito explosivas e o resto da jogada é uma, duas jardas e coisas do tipo. E acaba inflando muito as estatísticas. Se você vê as estatísticas pura e friamente, é a mesma coisa que você falou do Saquon.
O Saquon Barkley, ele não foi uma arma perigosa pro Cowboys o jogo todo, né? Conseguiu isso. O Barkley também, ele conseguia oferecer bastante perigo em passe também, né? Recebendo passes. E ele também não conseguiu fazer isso contra o Cowboys. Ele teve 4 recepções, né? Pra 45 jardas, mas pegando no total, assim, não ofereceu tanto perigo, assim. Acho que o jogo aéreo do Giants, de uma forma geral, não ofereceu tanto perigo. Acho que foi justamente por conta do pass rush do Cowboys. Te falar, Vinícius, uma coisa que pra mim ofereceu perigo pro Cowboys e ligou um sinalzinho de alerta foi com o Daniel Jones, né? A gente já tava mencionando como ele jogou bem e tal, mas uma coisa que me chamou a atenção foram as corridas dele, porque em vários momentos ele conseguia escalar o pocket, ele conseguia corridas longas, não só corridas pra first down em terceira descida, mas corridas além do first down, né? Corridas de 20 jardas, assim. Foi uma coisa que me assustou muito. Daniel Jones, ele teve 79 jardas no total, quase 80, né? Em 9 corridas. Ele conseguiu correr 9 vezes. E me assustou, porque parecia que faltava um spy, faltava um linebacker ali no meio, tackles errados contra o quarterback. E vindo de dado que a gente ainda vai enfrentar quarterbacks móveis ao longo da temporada. Me preocupa isso também?
Ah, me preocupa sim, principalmente quando a gente for enfrentar um Jalen Hurts da vida.
Eu ia falar exatamente dele, né? Porque são 2 jogos e deve ser, se a gente olhar pra tabela hoje, é o nosso grande rival pro título da divisão, né?
Não, totalmente. Acho que vai passar muito por isso. O quanto a gente vai conseguir parar o Jalen Hurts, que é um QB muito móvel, nos nossos jogos contra o Eagles. Eu não lembro de cabeça agora quem mais a gente vai jogar de QB móvel.
Pega o Chicago Bears, por exemplo, Justin Fields é um cara que consegue correr com a bola. A gente enfrenta o Daniel Jones de novo, obviamente. A gente enfrenta o Tannehill, que também é um cara que não parece, mas é um cara que sempre tá correndo durante o jogo.
Esse não me assusta, mas beleza.
Trevor Lawrence, eu não sei se o Lawrence corre, né? Acho que não. E o Texans também. Também não sei se o quarterback do Texans corre. Confesso que não tenho visto jogos do Texans. De quarterbacks mais paradões, assim, né? Mais pocket passers. A gente tem o Stafford, que a gente vai enfrentar. É o Jared Goff, o Aaron Rodgers, o Kirk Cousins e o Matt Ryan.
O Rodgers já judiou a gente com esse scramble que ele faz, porra.
O Rodgers é um cara mais... Ele é mais pocket passer, só que é um cara que se precisar correr, ele vai correr, né?
Ele sabe o momento pra correr.
Pois é, e pode ser perigoso pro Cowboys, né? Porque a gente não pode subestimar em nada o Aaron Rodgers. Cowboys é um bom time pra falar sobre isso.
Em outros anos, a gente já sofreu muito com QBs móveis. Não é de agora.
Eu lembro da gente falando do Russell Wilson, cara. Quantas vezes a gente já falou, cara, não dá, pode dar mole pro Russell Wilson correndo com a bola.
Totalmente. E se voltar mais atrás, ainda vai lembrar de outros, né? Robert Griffin III, por exemplo. Mas ele já volta muito lá atrás.
Ah, mas é que aí não tinha podcast, né? Então...
É, a gente não falava porque eu também não... É, a gente não tinha podcast. Mas é isso. Dallas sofre. Acho que ano após ano a gente apanha um pouco de QBs móveis. Eu acho que, infelizmente, com o Daniel Jones já mostrou que esse ano não vai ser tão diferente assim. Mas eu acho que cara, tendo um Parsons... O jogo contra o Eagles vai mostrar muito. Eu acho que o Parsons vai ser muito cara que vai fazer o spy em cima do QB, em cima do Hurts, por exemplo, para conseguir segurar e não deixar a gente sofrer 100 jardas ou coisas do tipo contra um quarterback móvel. Mas me preocupa bastante.
No ano passado, quando a gente enfrentou o Philadelphia Eagles, o Jalen Hurts não teve um bom desempenho correndo. Até porque o jogo no AT&T Stadium, o Cowboys enfiou 41 pontos em cima do Eagles, né? O Hurts teve 9 corridas para 35 jardas, porque o Micah Parsons, ele ficou muito de spy nesse jogo e conseguiu segurar o Jalen Hurts. E o jogo da volta, né, foi na semana 18. O Eagles, eu não sei se ele já estava classificado, já eliminado. O Eagles foi meio que reservão. O Cowboys meio que começou o jogo como titular, terminou com reserva. A gente enfiou 51 pontos no Eagles. Nossa, que traulitada que a gente deu naquele jogo, né? Jalen Hurts nem jogou, jogou o Gardner Minshew.
Era basicamente chepa.
Só que ano passado é uma coisa, esse ano é outra. Esse desempenho do Daniel Jones me assustou um pouco. Acho que é uma coisa pra ligar o sinal de alerta. E eu confio na capacidade do Dan Quinn de observar esse tipo de coisa, prestar atenção pros próximos próximos jogos, pra não repetir o mesmo erro, porque pra mim, eu acho que foi o grande defeito da defesa, né? A defesa como um todo foi muito boa, mas nesses lances, acho que ela deixou a desejar. Além de falta também, né? Porque mais um jogo que a gente sofreu com falta, foram 8 faltas no total, um número ainda acima do tolerável. A gente ganhou esse jogo, mas não dá pra ficar sofrendo mais de 6 faltas por jogo. Acho que é inaceitável e prejudica muito o time. Acho que se não fosse as faltas, o jogo poderia ter sido muito mais tranquilo do que foi. Teve uma, acho que foi do Hendershot, que estava na primeira pro gol, ia ser uma segunda pra 2, uma coisa assim, jogar uma segunda pra 7 por conta de uma saída falsa dele.
Foi uma clara saída falsa, né? Foi muito saída falsa.
Não pior do que ser uma falta, foi uma falta no momento errado e na posição de campo errada, porque era um cenário ali de touchdown, né, cara? E ele faz uma coisa dessas, tipo, 4 pontos jogados no lixo. Se a gente tivesse 4 pontos a mais, o Giants nunca teria uma chance de empatar o jogo como teve no finalzinho. Se a gente enfrenta um time mais qualificado, vai enfrentar o Green Bay Packers. Tem uma diferença entre você dar 1 minuto pro Aaron Rodgers podendo empatar com um touchdown, ou dar 1 minuto pro Rodgers e eles perdendo por 2 posses de bola. Tem uma diferença enorme aí. Quanto um time mais qualificado, essa falta, esse tipo de coisa vai fazer diferença, né? Então o Cowboys tem que estar atento pra isso.
E a gente joga contra o Packers aqui ou lá? Eu acho que é o que vai mais decidir isso, no caso que eu digo das faltas.
É em Green Bay.
É, aí complica. A gente tem muito calor, cara. Não sei quanto tempo o chute vai ficar fora, por exemplo, se vai voltar, mas a gente já viu que em diversos momentos a gente tá usando 2 tight ends, às vezes 3 tight ends, quando é clara uma jogada de corrida. E assim, tirando chutes, são 2 tight ends calouros. Tirando o Lambe, aí tem Noah Brown, que quase não jogava, semi-ferrou, com o Tolbert, calouro, coisas do tipo. Um Farniok, que é calouro, é 7ª rodada, 6ª rodada. Tyler Smith, calouro. Cara, são muitos jogadores calouros que, tipo, podem sofrer enfrentando, né, num estádio tão hostil como é o Lambeau Field, por exemplo. Mas eu passo um pouco do pano pro Hendershot nesse caso aí, porque era jogo lá no estádio do Giants e coisas do tipo. Ainda bem que não atrapalhou demais o geral do time.
Pois é, aproveitando quem atrapalhou, fala pra mim o seu destaque e decepção da partida.
Cara, destaque. Acho que eu vou colocar o Dorance Armstrong, vai, pra diferenciar um pouco. Acho que, né, teve sec, tá sendo um cara muito bem jogando do lado oposto do DeMarcus Lawrence. Eu não imaginava que seria tão bem assim como tá mostrando essas 3 semanas e foi bem. Acho que é um cara que vale a pena manter no elenco, tá trabalhando muito bem desde nos últimos anos, desde quando chegou em Dallas, mesmo sendo reserva praticamente sempre. Vou deixar ele como destaque positivo. O negativo, as cagadas do Donovan Wilson, porque teve cada momento ali que, assim, eu tô adorando a raiva que ele tá jogando. Ele tá sendo muito esse cara que tá chegando com tudo, em toda a bola e coisas do tipo, que eu citei já no podcast passado, mas tá fazendo de novo falta em momento que não é pra fazer falta, falta em QB, principalmente, coisas desse tipo. Eu acho que se ele ajustar isso, ele fica, vai ser um jogador muito melhor do que já tá sendo.
Olha, o meu destaque, eu vou falar do próprio DeMarcus Lawrence, né? Porque 3 sacks, acho que, sei lá, 2 quartos e meio de jogo, que merece o voto de destaque. E decepção, cara, eu vou falar porque eu acho que a gente não pode mencionar esse jogo sem mencionar isso, que foi a arbitragem. Pra quem ouve podcast há mais tempo, sabe que eu odeio falar de arbitragem, principalmente quando perde, porque fica parecendo desculpa, sabe? Quando o time perde, ah, só perdeu porque foi roubado, esse tipo de coisa, e eu não gosto desse tipo de situação, porque eu acho que quando a arbitragem é ruim, ela influencia no resultado sim, mas eu não acho que ela pode ser o único motivo pra um time ter vencido ou perdido, porque eu acho que você acaba mais cagando os outros erros que o time teve. Fazia tempo que eu não via arbitragem tão ruim assim, né, NFL? A arbitragem foi tão ruim que você começava a duvidar se eles estavam mal intencionados de fato ou não. Porque foram 2 lances do Noah Brown lá que foram escandalosos. Viu? Um na endzone, acho que os 2 foram em terceira descida, né? Na endzone, pra mim, foi inacreditável, né? Ele foi, o cara literalmente abraçou ele, não deixou ele passar, foi uma falta escandalosa. E o outro que foi também já no último quarto, né? Numa jogada que poderia ter matado a partida, um first down ali. E o Cowboys não conseguiu converter porque 2 caras seguraram o Noah Brown ao mesmo tempo. Inacreditável o juiz não ter visto. Você viu na transmissão que a Kellen Moore olhava pros juízes meio que rindo de deboche, de tipo, meu Deus do céu, como é que vocês não viram isso pra marcar? E o Giants ainda teve um fumble do Sterling Shepard que não marcaram dentro de campo, e aí eu acho que eu culpo também o Mike McCarthy por não ter desafiado, que deveria ter desafiado, que ele era um fumble claríssimo, mas um fumble claríssimo tem que ser marcado pela arbitragem no momento que ele acontece, né, e não foi marcado. Sem contar holding da linha ofensiva, que a gente viu vários, né, como você falou, Andrew Thomas.
O futebol move, ele nunca acontece de forma positiva pra Dallas, né?
Não. Essa regra só lembra um pra marcar fumble contra a gente, né? Pros outros, não aconteceu não.
ou pra declarar que não foi passe completo. Mas tá bom. Foi surreal esse jogo. A quantidade de vezes que a gente falava assim, foi segurada. E os caras não marcavam. Contra a gente, qualquer coisa é segurada. Olha, tá complicado essas arbitragens. E não é só a gente, foi tipo, coisas da NFL inteira falando da segurada em cima do... Foi do Lamb, né? Foi do Noah Brown, que era pra ser touchdown. Cara, ia ser touchdown, porque ele já tava se soltando.
É, ele ia estar sozinho, cara. A bola ia chegar pra ele sozinho na endzone.
Era só não dropar, só isso.
Mesmo, tipo, acontecendo a falta, se ele marcava, era Cowboys na linha de 1, que seria uma interferência, ou tipo, uma segurada, uma primeira descida automática, e o Cowboys com mais 3 chances de entrar na endzone. Ou seja, é um erro muito grave ali. Essas seguradas de linha ofensiva, eu acho que parece que é costume da arbitragem, de uma forma geral, fazerem vista grossa, né? Porque a gente viu várias vezes, e o Cowboys, como tá com o front seven muito forte, né? Special rushers chegando no quarterback a todo momento, a linha ofensiva adversária acaba cometendo mais seguradas. E eu não vejo isso refletindo em tantas faltas a mais assim pro time adversário, né? Eu acho que vários lances assim eu via, sei lá, o Van Der Esch sendo segurado porque foi numa blitz ali, eu ia taclear, Micah Parsons segurado. Em alguns momentos, pô, os caras levantando o braço de tão escandaloso. Teve um, acho que foi no Dorance Armstrong, que, pô, ele levantou os dois braços assim de tão escandaloso que foi quando o Daniel Jones correu e aí de fato marcaram, porque, cara, surreal a quantidade de falta não marcada assim pro Cowboys. Esse jogo, acho que pra mim foi acima da média e, cara, nesse jogo não fez diferença no resultado final. Mas em jogo mais parelho, vai fazer diferença. Né? Uma falta dessa pode decidir um jogo a favor ou contra, o finalzinho do jogo. E aí vai fazer o quê? Fazer uma notinha na semana seguinte pedindo desculpa que era pra ser marcado? Não vai mudar em nada. Esse jogo me amedrontou, assim. Foram faltas não marcadas muito esquisitas. O Giants também reclamou de uma falta do Sterling Shepard no Trevon Diggs, que o Shepard deu uma trombada no Diggs. Mas, cara, pra mim, ali, não é aquele tipo de falta escandalosa, meu Deus do céu, por que marcaram isso? Não é falta de jeito nenhum. Eu acho que tinham argumentos plausíveis pra você marcar aquela falta, sabe? Eu acho que os lances do Cowboys, pelo menos, principalmente esses do Noah Brown, foram gravíssimos de não terem sido marcados. Escandaloso. Terminando de falar do jogo contra o Giants, o Cowboys tem meio que uma semana curta, né? Mais curta que o normal, não exatamente uma semana curta, porque não joga na quinta. O Cowboys tem uma semana relativamente curta, já voltou a treinar na quarta, e o time se prepara pra outro jogo de divisão, né? Eu acho que vencendo esse jogo, Vinícius, como a gente sempre fala, mais do que o recorde, né, de 3-1 caso vença, é o recorde dentro da divisão, né? E ia pra 2-0. E a gente ainda vai falar do jogo, né? A capacidade do Cowboys de jogar essa partida, de vencer essa partida, mas vendo o time jogando do jeito que tá, um time que não cai tanto de produção quando entra com reserva, jogando com um nível de qualidade grande com reserva. Vinícius, pensa no que a gente falou depois do podcast da semana 1. E olha pro time hoje. Você acredita que hoje o time é um candidato a playoff?
Totalmente. Cara, após semana 1 era terra arrasada em qualquer lugar que você via de torcedores do Cowboys, né? No grupo dos assinantes, por exemplo, tava todo mundo triste. Ontem, que era segunda-feira, pô, nem parecia... Hoje, né? Que o jogo foi na segunda. Mas, cara, nem parecia que era começo de semana, de tão feliz e alegre que a gente tava ali por conta dessas vitórias do Cowboys. E sim, a depender de como vamos jogar esses próximos jogos ainda sem o Prescott, principalmente os jogos de divisão, nós somos times para os playoffs. Pode ser que lá na frente, quando chegar nos playoffs, tome uma sapatada? Pode ser, não tem problema com isso. Mas a gente consegue ir para os playoffs.
Ah, tem problema com isso, eu tenho. Eu não quero tomar sapatada em playoff, não.
Assim, pensando que na semana 1 já tinha gente pensando em como fazer para chegar na pick 1 para ir para os playoffs, já é uma boa diferença. Claro, eu também quero que a gente vença nos playoffs. E, cara, se chegar no Super Bowl, eu quero que o Cooper Rush faça pelo menos uma drive completa, porque ele vai merecer.
O Cooper Rush fez o Landry Shift, né, cara? Para de ajoelhar. Sinal de que eles treinaram até com o Cooper Rush a jogadinha.
Pra tu ver. Imagina, Cooper Rush fazendo o Landry Shift, cara. Não é todo dia que você vê um negócio desse.
Pois é, pra quem não sabe o que é Landry Shift, na hora do Cowboys ajoelhar, tipo, a linha ofensiva e o quarterback, todos eles meio que ficam em pé e depois voltam pra posição. Foi uma jogadinha na época do Tom Landry, e o Cowboys meio que adotou isso como padrão, assim, na hora de ajoelhar pra ganhar o jogo. O Cowboys, de fato, treina isso, tá? Porque não é uma coisa simples, porque eles têm que estar sincronizadinho fazendo. E o Cooper Rush conseguiu fazer o Landry Shift lá de boa. A gente vê como o time tá bem entrosado até nisso, né? De fato, Vinícius, não vou falar assustador, mas é impressionante como o Cowboys conseguiu mudar a maré assim em dois jogos, né? Porque depois da semana 1 era terra arrasada, porque o time jogar muito mal e a quantidade de lesões inacreditáveis que a gente teve, incluindo lesão no próprio Dak, é o único jogador que não podia se machucar, porque lesionou o quarterback e acabou a temporada, né? Pra gente sempre foi isso. E nesse caso não tá sendo. Foi exatamente o contrário, né? Dak lesionou, entrou o Cooper Rush. O Cooper Rush não só segurou as pontas, mas como tá fazendo um trabalho perfeito, né? Porque não perdeu. E a gente vê um futuro pra esse time, né? Porque o time todo jogando bem, apesar das lesões e apesar do início ruim. Sabe o que tá me lembrando, Vinícius? 2014. Você lembra como é que foi o início de temporada de 2014? Aquele começo de temporada, né? A gente abriu a temporada contra o San Francisco 49ers em casa, que a gente tomou um pau. Foi muito feio. O Tony Romo lançou acho que 3 interceptações no primeiro tempo. O 49ers, tipo, fez 28 pontos no primeiro tempo. Foi uma coisa, assim, inacreditável. E o segundo tempo foi praticamente todo garbage time. E a gente saiu daquele jogo, tipo, meio que terra arrasada também, porque o Cowboys vinha de 3 anos seguidos 8-8, Tony Romo tava sendo bem contestado, né? Será que o Tony Romo é o cara, que não sei o quê? E a partir daquele jogo, o Cowboys conseguiu, não com o quarterback reserva, né? Porque o Tony Romo se manteve firme em todo momento. Mas o Cowboys conseguiu, acho que, sei lá, 6, 7 vitórias seguidas depois daquilo e se consolidou como um dos melhores times da NFL. O Cowboys terminou aquele ano invicto fora de casa, fez 8-0 fora de casa, né? E terminou, acho que, terceira melhor campanha da conferência, uma coisa assim, mas era um baita time do Cowboys, apesar do começo ruim. Esse ano tá sendo um pouco disso, né? Um começo de terra arrasada, e aos pouquinhos foi meio que juntando os cacos, vencendo um jogo ali, vencendo um jogo aqui. Talvez seja precoce pra falar isso, porque são só 3 semanas, talvez, mas me trouxe uma vaga lembrança, tipo, uma vaga semelhança entre esses 2 anos. Tomara que o time ganhe a divisão e chegue aos playoffs da mesma forma, e que o resultado nos playoffs seja diferente, obviamente, que a gente chegue mais longe do que aquele time de 2014. Até porque a nossa defesa desse ano é mil vezes melhor que a defesa de 2014. Até o Dez Bryant, ao longo do jogo, ele tweetou assim, marcando o Tony Romo. Ah, se a gente tivesse a defesa desse ano, né? O Romo não respondeu, mas cara, porque aquele ataque de 2014 era inacreditavelmente bom e a defesa era mediana pra fraca, sabe? O pass rush era vergonhoso e a gente viu isso pesar nos playoffs. Mas agora falando dessa semana, Vinícius, porque o time jogou na segunda-feira à noite. O aeroporto de Nova York, se você pegar de todos os estádios da NFL, o aeroporto internacional mais perto do estádio, né? Se você pegar de todos, o de Nova York é o mais longe, se você pegar do MetLife até o aeroporto. Então os jogadores terminaram o jogo por volta de meia-noite quase, né? Pelo menos acima de 11 horas da noite. Até chegar no aeroporto, até voar pra Dallas, eles passaram a madrugada toda pra voltar pra Dallas, pra voltar na terça-feira. Terça-feira descanso e quarta-feira já treina. E geralmente quando joga domingo, você tem meio que segunda e terça de folga, assim. Você volta a treinar na quarta, quinta e sexta e joga. O Cowboys meio que teve uma semana um pouco mais curta, né? E aí já treinou na quarta e vai treinar quinta, sexta até o jogo de domingo. E a gente viu, na lista de treinos, né, no Injury Report, a gente viu que só um jogador não treinou, né, que foi o próprio Dak Prescott.
É que também, né, Platy, a gente tava conversando hoje, e o que você já falou, hoje foi aquele treino bem basicão, o que eles chamam de walk-through, meio que uma caminhada, um negócio do tipo, nada muito pesado, porque tá todo mundo cansado de segunda-feira. Só o Dak Prescott não jogou por motivos meio óbvios, que todo mundo já sabe. O resto da galera que tá machucada, todo mundo participou de forma limitada. Aaron Kersey, DeMarcus Lawrence com problema no pé, Connor McGovern, Dalton Schultz, todos foram de forma limitada. Gallup treinou full, né, forma completa, isso é interessante. Gifford e Ferroco também treinaram 100%. Acho que é uma indicação de que Gallup pode estar pronto para jogo semana que vem, Plat. Acho que isso vai ser muito bem-vindo pra gente.
Já esperavam que ele fosse jogar no último domingo, né, contra o Giants. Tudo indicava que ele fosse, mas o Cowboys meio que de última hora vetou ele, né. Melhor não colocar ele em jogo. Deve ter percebido alguma coisa, que ele não necessariamente estava muito pronto. E acho que é bola dentro. Acho que o Cowboys não precisa apressar, até porque nos últimos 2 jogos os wide receivers conseguiram produzir o suficiente, né. Noah Brown tá dando conta do recado. De Lembe, aos trancos e barrancos, estava conseguindo dar conta do recado também. Não tinha como apressar a situação do Gallup, mas acho que desse jogo ele já começa a jogar. Não necessariamente jogando 100% dos snaps, né? Mas vai aos poucos sendo introduzido ao ataque, jogando cada vez mais snaps, né? Acho que a tendência é essa, né?
Essa mesma frase que você falou é válido para um certo quarterback, né? Tá tão redondinho, precisa apressar.
Se a gente pega os outros anos também, quando o quarterback reserva jogava muito mal, era aquele negócio, cara, o QB titular tá 50% bom, coloca, porque ele 50% bom já é melhor do que o reserva. Hoje, o Cooper Rush tá jogando tão bem, né, tá conduzindo o time de uma forma tão boa, que você pode chegar pro deck e falar, cara, não precisa se apressar, quero que você fique literalmente 100% pra chegar pro jogo, porque nosso quarterback reserva tá jogando bem. Então a gente não precisa te apressar pra colocar de qualquer jeito e você ter uma chance de agravar essa lesão, não recuperar 100% a mão. Eu acho que isso é muito benéfico pro Cowboys, né, de não conseguir apressar, de botar o jogador só quando ele tiver 100%. É a melhor coisa que o Cowboys faz, né? E falando de 100%, Vinícius, também porque Jaron Curse treinou de forma limitada, Connor McGovern treinou de forma limitada, né? São dois jogadores que eram esperados ficarem, sei lá, 3 semanas fora, já passaram 2. Então, treinando de forma limitada, acho que nos últimos na última semana eles não treinaram, né? E aí você pega nessa e ele já treinando, então você pensa, pô, será que dá pra eles jogarem? Né? Será que dá pra pelo menos jogar em alguns snaps, né? Porque, sei lá, Donovan Wilson jogando bem. Será que o Jaron Curse não consegue pegar um snap aqui, um snap ali? Será que o Dalton Schultz... O Dalton Schultz acho que é mais provável que volte, né? Mas esses dois jogadores, será que conseguem, né? Então, vamos ficar de olho pra eles, porque acho que tem uma chance. Acho que tem uma chance deles voltarem. Acho que o Gallup é quase certeza. Dak Prescott, apesar de ter dito que poderia jogar contra o Commanders, né? Se sentia confortável pra jogar, eu acho que o Cowboys vai seguir nessa linha que você falou, Vinícius, de não apressar, se recupera com calma, volta quando tiver de fato bem, sem jogar dor ou qualquer tipo de coisa, né? Acho que é mais provável que o Dak volte contra o Rams. Se o Cowboys quiser ser mais cauteloso, ele volta contra o Eagles na semana seguinte. A gente tem também o DeMarcus Lawrence, que treinou de forma limitada, a gente não sabe, acho que ele chegou a voltar pro jogo, né, Vinícius?
Voltou, né? Ele ficou um tempinho fora e foi assim... Até estranho, né? Porque...
Ele ficou meio que um quarto fora, né? Ele, acho que ele se machucou no segundo quarto, aí foi pro vestiário, aí quando ele foi pro vestiário, retorno questionável e não volta.
Você já pensa que vai dar ruim, porque acho que foi até um pé que ele já quebrou outra vez, né?
Pois é, mas ele voltou no segundo tempo e voltou bem.
Acho que no final a gente não vai precisar se preocupar tanto com o DeMarcus Lawrence, não.
Eu acho que a tendência é que ele jogue também. Eu acho que é o único desfalque, assim, talvez, seja o Dak Prescott. E esses dois, né? O Curse e o McGovern, né? Caso o Cowboys veja que eles não têm condição ainda, vai depender muito do treino de quinta e sexta-feira. Eu acho que vale olhar o Injury Report também. Você tá gravando esse podcast, possivelmente vai sair na sexta-feira. Você ouvindo esse podcast, no mínimo já saiu o treino de quinta. Então você pode olhar também o Injury Report no próprio site oficial do Cowboys tem e ver como é que eles treinaram. Se eles treinaram de forma limitada também, tem uma chance de jogar. Se eles treinaram 100%, então é muito provável que jogue, né? Então a gente vai ficar de olho justamente nisso. E como você falou, Vinícius, também, como o treino foi mais leve, caminhadinha, essa listagem do Injury Report é uma estimativa. Até porque não teve aquele treino com proteção, aquele treino de fato, né? Então não tem como dar uma participação clara para os jogadores. Treinou de forma limitada, até porque foi um treino mais leve. Então acho que essa noção maior vai chegar na quinta, mais na quinta e na sexta-feira, né? Pra gente ter uma noção exata de quem vai jogar. Vamos falar do Washington, né? Nosso rival da semana. E tá confiante, Vinícius?
Tô, rapaz. Rival de divisão é fácil. Já é freguês da gente, olha. Tem como ter medo do Washington. Ainda por cima, o Washington com o Carson Wentz.
Pois é, né? Cowboys e Washington Commanders. Primeira vez que o Cowboys enfrenta o Washington Commanders, né? Porque as outras vezes a gente enfrentou o Redskins e o Football Team, né? Agora é Commanders. Jogo no domingo, 2 horas da tarde, no horário de Brasília. E pela primeira vez na temporada é um jogo sem transmissão da ESPN. Eu acho que o Star Plus também não passa, né? Acho que se você quiser olhar pelo Star Plus, tem o NFL Red Zone, que deve ficar mostrando lances do jogo, mas não o jogo 100%. E transmissão, acho que é oficial mesmo, 100% do jogo, vai ser no Game Pass da NFL, né? Inclusive, recomendo. Eu assino todo ano, né? Até porque a gente tem um trabalho aqui do podcast, tem que assistir os jogos direto mesmo. E, cara, você assistir um jogo sem preocupação de, ah, tem um link pirata, qualidade esquisita, e pode cair o link, aí não sei o que, link trava. No Game Pass é tudo HD, 100%, não trava, tudo tranquilo. E a NFL não me pagou pra falar isso, tá? Inclusive, adoraria se fizesse, mas eu faço propaganda de graça porque é um serviço que eu assino há anos e gosto muito. Vinícius, você acha que o Cowboys entra como favorito nesse jogo? Porque eu tava olhando aqui no site da ESPN, né, do confronto da, desse jogo e tal. De acordo com a estatística deles, né, o Washington é levemente favorito, tem 53% de chance de ganhar esse jogo. Você concorda com isso ou você acha que o Cowboys que leva o favoritismo para essa partida?
Ah, cara, é impossível chegar aqui e querer falar que... concordar que o Washington é favorito, né, nesse jogo. Cara, não tem como. Nas casas de apostas, Dallas já é o favorito, a gente já entra sendo favorito por 3 pontos até, além disso. Não só ser favorito, mas favorito por 3 pontos. E, cara, é o Commanders. Ok, tem bons jogadores ali, principalmente na defesa, principalmente na linha defensiva. O resto da defesa, não lembro como que tá, secundária e coisas do tipo. Tem alguns bons nomes, mas é um time que tá muito bagunçado, né, Plat? Tantos casos de acusações contra o dono e, querendo ou não, isso respinga sim em cima do time. É uma franquia que acho que tá com um dos menores ratings de público no estádio, além do estádio ser uma merda, literalmente, como aconteceu no passado. Não tem como eu querer achar que o Commanders vai ser favorito e que tem alguma chance de ganhar da gente.
Não é um time que você pode menosprezar também, eu acho que o Washington tem suas qualidades, mas eu acho que é um tipo de jogo que a tendência é que seja mais fácil que esse jogo contra o Giants. Principalmente por ser em casa também, né? Eu acho que um ambiente em casa, vindo de 2 vitórias, então a torcida vai comparecer, vai conseguir fazer barulho pro time. Então eu acho que tudo isso consegue favorecer o Cowboys nessa partida também. Agora falando exatamente dos jogadores dessa partida, né? A gente vê o Washington com algumas deficiências claras, né? Mas ao mesmo tempo eles têm a qualidade deles, né? Eu pessoalmente destaco, acho que a linha defensiva, né? Tem feito um bom trabalho. Vinícius, o que você acha que o Cowboys precisa fazer de diferente nesse jogo, né? Você acha que o Cowboys tem que levar a mesma estratégia que levou contra o Giants? O que você mudaria ali pra esse confronto contra o Washington?
Ah, e eles estão sem Chase Young. Tem o nosso... nossa escolha de quarta, quinta rodada, eu acho. Sexta, sei lá. O John Ridgway, a linha defensiva deles. Mas assim, Prat, eu acho que a gente não precisa fazer nada de diferente, não. É manter o que tá dando certo. Fazer esse combo de running backs... né, 50-50, coisas assim do tipo. Carson Wentz não é um jogador móvel, então acho que não precisa colocar o Micah Parsons para ser linebacker. No jogo contra o Eagles, foi contra o Eagles que eles jogaram semana passada? Que o Carson Wentz tomou, sei lá, 7 sacks, alguma coisa assim do tipo? Ele tomou muito sacks. Então acho que dá para perceber nisso que a linha ofensiva deles não tá boa. Então acho que é mais um jogo pro DeMarcus Lawrence, pro Dorsey, pro Micah Parsons jogar muito bem, ter boas estatísticas. Eu acho que é manter o que a gente tá mantendo. Um ataque não necessariamente conservador, mas sabendo das suas limitações. Uma defesa que tá atacando, né? A defesa que está indo com muita vontade em cima do ataque adversário, melhor dizendo assim. E se manter isso, o que a gente fez contra Bengals e contra o Giants, a gente ganha mais uma vez. Eu acho que não precisa fazer assim, nada de tão diferenciado, inventar uma roda ou nada do tipo. Eu acho que a gente consegue só fazer, ou só manter o que já está sendo feito.
Pois é, eu acho que as qualidades do Cowboys se encaixam muito nas fraquezas de Washington, né? Washington é um time que cede muitos pontos por jogo, cede muita pressão em cima do quarterback, e o quarterback é um cara com muita tendência a sofrer turnovers, né, durante a partida. Então acho que esse tipo de coisa pesa a favor do Cowboys. Carson Wentz tem 3 interceptações na temporada já, uma média de 1 interceptação por jogo. Apesar de estar tendo bons números no ar também, eu acho que leva em conta os jogos que o Washington teve na temporada, né? Contra o Jaguars, o Washington perde o placar por muito tempo, então teve que passar mais a bola, até pontuar rápido, e eu acho que inflaciona o trabalho do Carson Wentz, as jardas que ele consegue. Contra o Detroit Lions também, né? O Lions anotou 36 pontos, então o Washington teve que ficar correndo atrás, então é Carson Wentz lançando passe. E contra o Eagles também, 24-8 o jogo, né? De novo, Washington atrás do placar e precisando pontuar, acho que isso pesa. Inclusive pesa no número de jardas terrestres que você vê, né? Washington hoje é um dos piores times correndo com a bola na NFL. Dá pra entender, né? Pela situação desse time, do time deles, né? Ao longo da temporada. Justamente nesse, como eu falei, Vinícius, apesar da situação favorecer o jogo terrestre não estar bom, Washington também não tem um bom corpo de running backs, né? Acho que é Brian Robinson, né? O back eles draftaram, foi baleado na pré-temporada, e a tendência é que volte pra frente na temporada, então não joga esse jogo. E o Antonio Gibson não tá correndo tão bem, apesar de estar conseguindo pontuar. Gibson tem 124 jardas na temporada, em 3 jogos, que dá uma média de 40 jardas por jogo, né? A média baixa. Vinícius, como é que o Cowboys pode capitalizar em cima desse jogo terrestre ruim?
Ah, eu acho que é ótimo porque a nossa defesa já tá sendo muito bem contra o jogo terrestre. E acabar segurando o jogo terrestre adversário acaba deixando a bola mais vezes na mão do Carson Wentz. E mais vezes na mão do Carson Wentz, mais chances da gente fazer uma interceptação ou um sec. E se a gente fazer interceptação ou até mesmo sec, sec vai trazer jardas, né, vai colocar o Washington em jardas negativas, vai adrar, as descidas vão ser maiores e isso vai acabar fazendo o cara ter que fazer punch depois e coisas do tipo. A drive não vai ter sequência, né? Não vai continuar com as suas descidas por conta que vai ter sec, não vai conseguir correr direito, vai ter que, quem sabe, muitas vezes ficar numa terceira longa porque não conseguiu correr direito. Então, segurar, conseguir mais uma vez manter essa média de 40 jardas por jogo do Anthony Gibson, pra gente vai ser maravilhoso. E vai ser a chance de mais uma vez o Trevon Diggs conseguir uma interceptação com isso.
Eu acho que é importante também, se o jogo terrestre não funciona, você coloca a bola nas mãos do Carson Wentz pra decidir a situação, né? E aí você vê, ah, cara, o Wentz tem bons recebedores. De fato tem, né? O Terry McLaurin é um baita wide receiver também. Calouro também, o Jahan Dotson é um bom wide receiver. Curtis Samuel é um bom wide receiver. São bons alvos que ele tem. Até o Logan Thomas, tight end, McKissick, running back também, que recebe muito espaço. O Wentz tem bons wide receivers, mas eu acho que a nossa secundária é uma secundária boa também. Uma secundária que consegue anular os bons wide receivers dos adversários, né? A gente viu, se a gente pegar o wide receiver 1 de cada time, né, que a gente enfrentou, a gente vê que Mike Evans não teve um bom jogo contra a gente, mas o Jamar Chase também não teve um bom jogo contra a gente, o Shepard não teve um bom jogo contra a gente. Então acho que a nossa secundária consegue ir bem, também por causa da pressão, né? Eu acho que você tirar essa ameaça terrestre do time adversário, colocar na mão do Carson Wentz, que é um cara que arrisca muito passe, né, se precipita muito, toma as decisões erradas, eu acho que é um cenário muito favorável pro Cowboys, porque linha ofensiva ruim, então a gente consegue pressionar, consegue impor pressão no Carson Wentz. Carson Wentz pressionado vai acabar sofrendo muito sexo, ou tomando decisões erradas, forçando um passe que não devia. Então acho que isso coloca a defesa em posição para conseguir ou forçar turn out, ou forçar um turnover, né, uma interceptação, um fumble. Então eu acho que é um cenário favorável pro Cowboys nesse sentido, e eu acho que é onde o Cowboys pode potencializar, porque pode dar um campo curto pro Cooper Rush, né, e pro ataque. Suponha, começou o jogo, primeira posse do Washington, na linha de 25. Primeira descida, corrida para uma jarda. Segunda descida, passe incompleto, passe para duas jardas. Aí você chega na terceira para 7, já é uma situação de passe. O Wentz é pressionado, sai do pocket e se livra da bola. E aí, three and out. E aí ele vai pro punch, e aí o Clayvon Thorpe já tá em situação de retornar até a linha de 40 do campo de defesa. É diferente do que se o Washington ganha 2 first downs, por exemplo, e tem que chutar um punch e o Cowboys começa dentro da linha de 10, sabe? O Cowboys meio que ganha 30 jardas ali, são 30 jardas que ganham de forma invisível, né? Porque não é o ataque ganhando a jarda de fato, é a defesa ganhando de forma indireta. Então acho que esse tipo de coisa também, eu acho que vai ser muito importante pro Cowboys. Eu acho que é onde o Cowboys pode tirar vantagem do Commanders. Então eu acredito que esse é o cenário pro Cowboys ganhar esse jogo. Você concorda?
Concordo. Concordo totalmente. É o que você falou. E o que eu já falei também é basicamente isso que a gente vai fazer, que a gente consegue e tem a possibilidade de conseguir fazer em cima dos recebedores. Eu acho que até, não sei se só foi um outlier, mas Curtis Samuel, se eu não me engano, que eu acho que é um dos outros recebedores. Não, o Dotson, que é um calouro, tá até jogando muito mais que o Terry McLaurin. Não sei se é porque o McLaurin tá sendo melhor marcado e coisas assim do tipo. É um grupinho de recebedores que deu um sustinho, acho que na primeira e segunda semana ali, né, contra o Jaguars e contra outro time que eu não vou lembrar qual. Mas vendo a secundária de dados, acho que a gente consegue fazer eles não terem uma boa partida, uma boa quantidade de jardas, e segurar o Carson Wentz também pra ter um baixo número de jardas. É isso.
Eu tava olhando aqui, o Curtis Samuel tem 10 first downs. Todas as recepções dele, 10 foram pra first down, é o maior número de Washington, né, junto com... Aí logo a seguir vem o Antonio Gibson com 9, correndo, e o Terry McLaurin com 9 recebendo. Curtis Samuel é um cara que deve ser marcado, talvez, pelo Anthony Brown ou pelo Jordan Lewis, né? Então é um cara pra ficar de olho, porque o Anthony Brown costuma ceder recepção, né? Ele não é aquele cara de forçar o passe incompleto, é aquele cara mais de... faz o teco imediato. Aconteceu a recepção, teco. É uma situação onde o Boston pode explorar muito esse matchup, né? Contra o Cowboys, é uma coisa que o Cowboys deve tomar cuidado. Mas é isso, Vinícius. Quer falar sua boa de palpite? Pensou com antecedência ou não? Nunca, né?
Nunca, e é isso que eu ia falar. Nunca, a gente não pensa com antecedência. Mesmo sabendo toda semana que tem uma boa de um palpite pra lançar. Vendo como a gente tá sendo o ataque, vai ser 20 pontos de novo, 20 a 10. Pronto, 2 TDs e 2 field goals. De bold, O Zeke vai ficar puto com esse negócio de 50-50. Vai ter um jogo de mais de 100 jardas e os dois TDs vão ceder.
Eu aposto em 21-16 pra gente. E a minha bold é que quem vai ter mais sacks do Cowboys na partida vai ser ninguém mais, ninguém menos que... Adivinha, Vinícius?
Sam Williams.
Não é esse meu nome não, mas seria uma boa bold. Quem vai ter mais sacks do Cowboys no jogo vai ser Neville Gallimore. Cowboys infiltrando ali no interior da linha defensiva e acabando com Carson Wentz. Acho que é isso, né? Vamos ficando por aqui.
Pra que Aaron Donald se a gente tem Neville Gallimore?
Exatamente. Fazendo seu nome, né? Lawrence já fez seu nome, Micah Parsons, Dorance Armstrong. Deixa a vez dos defensive tackles, né?
Sim, tá na hora.
Podia ser o Osso ou o Bohanna, mas eu vou falar o Gallimore por... Tinha que escolher um, né? Então vou falar o Gallimore. Mas é isso aí. Vamos ficando por aqui. Aquele abraço, tamo junto e... Go Cowboys!